Meu bom dia a todos os ouvintes. Meu bom dia em nome de todos os vereadores dessa Casa de Lei, em nome de todas as vereadoras. Cumprimentamos a todos que estão sintonizados aí pelas redes sociais, pela rádio aí do a Rádio Figueiró do Ivanildo. Cumprimento o Dr. Janderson, que vai substituir o Dr. Ronaldo mais uns dias. Cumprimento aqui o pastor Nilcinho, que está presente em plenário, o seu irmão Nilton, que está visitando aqui Figueirópolis do Oeste. E, em nome de Deus, declaro aberta esta sessão. Passamos à leitura do projeto de lei 1113, de 24 de janeiro de 2026.
Projeto de lei municipal de número 1113, de 29 de janeiro de 2026. Dispõe sobre a atualização do piso profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica para o ano 2026 para os professores efetivos e contratados do município, regulamentado pela Lei Federal de número 11.738/2008, 14.113/2020 e medida provisória de número 1.334/2026, de 21 de janeiro de 2026 e da outras providências.
Passo o projeto para a Comissão de Justiça e Finanças. Passamos à leitura da indicação 01-2026.
Indicação de número 01/2026, autor Hugo Ferreira de Amorim, partido PSDB. Indica o senhor, prefeito municipal, a necessidade de se fazer manutenção da iluminação pública da rua Goiás, próximo da estação de energia solar fotovoltaica e na pista de caminhada. Justificativa. Justificamos que a localidade em questão possui uma iluminação precária e ineficiente. Em alguns pontos não há poste de iluminação, podendo oferecer acidentes de trânsito, bem como ação de marginais. Ressalto que este pedido é realizado em razão das inúmeras solicitações dos moradores daquelas localidades. Saliento que a iluminação pública é um serviço básico indispensável para atender as mínimas necessidades, garantindo tranquilidade e segurança à população. Diante das informações e a pedido dos munícipes, é que solicitamos que o Poder Executivo Municipal tome as providências necessárias para que essa indicação seja atendida. Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2026, Rui Ferreira de Amorim, vereador do PSDB, Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente, José Lucas da Silva, vereador do PSDB, Sérgio Vicentim, vereador do PSDB, e Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicana.
Passamos à leitura da indicação 02-2026.
Indicação de número 02/2026. Autor, Márcio Faria Pinheiro, Partido Republicano. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer melhoria na refrigeração, colocando uma cortina de ar na porta de entrada e implantar sistema de internet Wi-Fi no prédio do velatório municipal. Justificativa. O velatório é um espaço essencial para a despedida de entes queridos e deve oferecer condições adequadas para acolher as famílias em um momento de dor e fragilidade. No entanto, tem a necessidade de melhoria na refrigeração do local, colocando uma cortina na porta de entrada para que mantenha a temperatura de boa qualidade. A implantação do Wi-Fi no velatório é um serviço de utilidade pública crescente, facilitando a comunicação, pois muitas das vezes as famílias têm dificuldade para avisar sobre o falecimento de algum ente querido. E com a disponibilização do sistema conectado nos velatórios, essa comunicação ficará mais fácil. Diante das importâncias desse local para a população, solicitamos que a administração municipal avalie a viabilidade dessas melhorias e tome as providências cabíveis para sua execução, assegurando que o velatório municipal esteja à altura das necessidades de todos. Sala das Sessões, 23 de janeiro de 2026. Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano. Hernani Gerardo da Silva Filho Togo, vereador republicano. Andréa Aparecida Torrente Benin, vereadora republicana. E Geraldo de Assis Rocha, vereador republicano.
Passamos à leitura da indicação 03-2026.
Indicação de número 03/2026. Autor Hugo Ferreira de Amorim, partido PSDB. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer quebra-molas na rua Paraná. Justificativas. A instalação dos quebra-molas visa reduzir a velocidade dos veículos no local, promovendo a segurança de estudantes, professores, pais e demais pedestres que circulam pela região. Ressalta-se que a medida atende ao interesse público, contribuindo para a preservação da integridade física da população, sobretudo das crianças e adolescentes. Assim exposto, espero que essa indicação seja digna de apreciação e atendimento. Sala das sessões, 28 de janeiro de 2026. Roque Ferreira de Amorim, vereador do PSDB, Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente, José Lucas da Silva, vereador do PSDB, Sérgio Vicentim, vereador do PSDB, e Vera Luz de Souza Mariano, vereadora republicano.
Feita a leitura das propositoras lidas aí, quero dizer a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, agradecer a todos vocês pelo apoio que têm dado aí durante o ano 2025, a presidente dessa casa, aos funcionários, e em nome de todos nós, vereadores aí, as vereadoras, pedir ao nosso Deus Todo-Poderoso que nos conceda um ano de 2026 com muito trabalho positivo em prol do nosso município de Figueira do Oeste. Esta está sendo a primeira sessão ordinária deste ano. E pedir a Deus que dê proteção a todos nós, ao prefeito, ao vice-prefeito, ao prefeito Mirim, ao vice-prefeito João Raposo, a todo o secretariado, a todos os funcionários deste município. Que Deus dê saúde, paz, sabedoria a todos nós, para que tenhamos um ano de 2026 com muito trabalho positivo e que aconteçam muitas obras positivas em nosso município de Figueira do Oeste. E que possamos contar aí com o apoio do governador Mauro Mendes, dos deputados estaduais que apoiam a gestão, deputados federais, senadores, e que Deus nos dê sabedoria e inteligência para a gente trabalhar e ter um 2026 com muito progresso no nosso município. Fica aberto aí os debates sobre as proposituras lidas. Com a palavra, o vereador Márcio.
Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, também a todos quem nos assiste aí através da rádio do Andy Zago. Vale ressaltar aqui a questão da medida provisória que o governo federal de 5.4 e hoje o governo municipal também vem, né, com aumento aí de 60 centésimos a mais. E isso mostra que é importante valorizar os servidores municipais da educação e eu fico muito feliz com essa situação.
Com a palavra, vereador Hernani.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer aqui a presença do nosso pastor Nilson, ex-vereador dessa casa, e o companheiro que se faz presente, e a todos, né? Vanildo, sua esposa, doutor Janderson, e todos os vereadores. Eu só gostaria de dizer aqui, eu estava prestando atenção aqui, com relação à questão da melhoria da iluminação da pista de caminhada, eu gostaria de dizer aqui a essa casa, deixar bem claro, que já faz mais ou menos uns 60 dias que o prefeito já fez, já encomendou, né? O poste ali vai ser toda trocada, aquela iluminação, né? Acredito eu que não vai demorar. Até ontem conversei com o prefeito sobre a questão daquela iluminação, porque vai trocar ela de fora a fora e vai trocar também os postes. Vai colocar igual aqueles lá de Indiavaí, né? É uma questão que vai ficar muito bonito. Né, vai melhorar muito ali a questão da pista de caminhada, a questão da chegada da nossa cidade, e que o prefeito já tomou essas medidas, né, já encomendou os postes, né, até achou um preço bem em conta, né, para facilitar aí a gestão, e dizer que é válido, né, o vereador fazer indicação, mas que já está em andamento, né, que o prefeito já tomou as providências para melhorar aquilo ali e mudar até a chegada da nossa cidade.
Com a palavra, a vereadora Vera Lúcia.
Bom dia a todos. Quero agradecer, né, por mais essa sessão no ano 2026. É somente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Quero agradecer a presença do pastor Nilcim, seu irmão. Seja bem-vindo a essa casa de lei. Quero agradecer também, né, a Deus pela vida, né, do meu cunhado Ivanildo Zago, que tem feito os procedimentos e deu tudo certo. Então, é motivo de nós agradecer, né, pela presença dele aqui, nessa transmissão, aqui na Câmara. E dizer para todos vocês da indicação, as indicação boa, né, que nós precisamos aqui fazer o que for melhor, né, para nós. E ali no velatório, parabéns, Márcio, pela indicação. Precisa, né, que ali no momento ali de tristeza, vai ser bem-vindo, né, essa rede ali de Wi-Fi ali para as pessoas. E muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Sérgio Vicentim.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras em nome do nosso presidente Anísio. Cumprimentar a todos os ouvintes. E também cumprimentar aqui meu grande amigo Nilcim, né? Muito obrigado pela sua presença sempre aqui, o Jander. Todos os colaboradores dessa casa que prestam serviço relevante, não só à casa, mas também ao nosso município. Dizer também que fico muito feliz com o retorno aí, a saúde toda, a vontade toda do nosso amigo Ivanildo Zago, né, que retorna aí trabalhando após os procedimentos que foram necessários para restabelecimento da sua saúde. Queria aqui fazer uma observação. Com relação às indicações, eu quero dizer para o Márcio que nós também compactuamos com a sua indicação, Márcio, porque naquele momento lá, onde as pessoas estão com sentimentos à flor da pele, seria necessário que realmente tenha um conforto, né, para que as pessoas possam estar naquele momento difícil lá. Então, compactuo com você da sua indicação. Com relação à iluminação da Rua Goiás, do vereador Rugli, já foi solicitado, falado, mas parabéns, Rugli, realmente é um pedaço de ali que tem que realmente ser resolvido, e não é só a questão de iluminação, porque nós falamos com o Caleb e ele teve essa resposta para nós, vai ter que ser implantados os postes, porque lá não existe a rede principal para se faça a iluminação, mas é louvável a sua indicação, parabéns. Com relação aos quebra-molas também, eu acho que está precisando, porque tem algumas pessoas aí que não sabem conduzir automóveis e motos com responsabilidade dentro da cidade, onde, principalmente na Rua Paraná, é destino da questão da escola Senaí, né? Onde tem muitas crianças que estão indo para lá. Então, se faz necessário esse controle, apesar que eu, particularmente, sou contra essa questão de quebra-mola, mas, infelizmente, tem que ser assim. Com relação agora, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, com relação ao piso nacional que foi dado, o salário da Lei 1113, que deu o salário aos professores, o reajuste dos salários aos professores. Na sessão extraordinária última que nós tivemos, nós levantamos essa preocupação com relação ao aumento, porque até então a Lei 11.738, de 2008, ele dá um reajuste apenas de 0,37%, o que seria em torno de R$ 18,00 apenas. Com relação, foi editada uma medida provisória para o governo federal, através do diálogo do ministro da Educação, Camilo Santana, foi editada uma medida provisória 1.334/26, que dá suporte a essa lei municipal que possa ser feito o reajuste. Essa medida provisória levou o piso nacional de R$ 4.867 para R$ 5.130, um aumento de 5,40%. E aí eu faço aqui uma observação muito interessante, porque se nós observarmos que foi feito o reajuste do funcionalismo público de 3,90% mais 1,10%, que somaram os 5 pontos, e agora por a educação usou-se essa metodologia, que é da lei, não é ingerência política, nada, da lei 11.738, a medida provisória editada pelo governo federal, ela alterou, e ela deu um ganho, se vocês observarem, ela deu um ganho real de 3,90% para 5,40% de 1,5%. E o governo municipal, além desse ganho que deu de 1,5%, ele acrescentou 0,60%, o que deu um total de 6%. Né? Eu vejo que a educação ela teve um privilégio aí, não privilégio, mas é um direito, que foi dado pela lei federal, 5,40% mais os 6, que além de ganhar praticamente 2,10% de ganho real, vai ter uma incidência ainda, o vereador Geraldo, muito maior. Por quê? Com a isenção do imposto de renda, patrocinado ou dado pelo governo federal, a isenção até 5, quem ganha até R$ 5.000, anteriormente, com um salário de R$ 4.867, que era o piso, o professor descontava R$ 283 de imposto de renda. Mesmo elevando para R$ 5.130, para quem ganha piso nacional, para 40 horas magistério, essa isenção cai apenas, Geraldo, para R$ 46. Entendeu? Então, vai ter uma sobra aí de R$ 499 para o funcionário do magistério. Então, eu vejo assim que teve um ganho de 2,10% aqui no município. 1,5% com o governo federal, acima dos 3,90%, mais 0,60% que foi dado. E aí eu faço aqui uma observação também, e aí eu vou conclamar o nosso presidente aqui, que é o nosso representante maior, que nos representa em todas as instâncias, que possamos fazer uma justiça aos demais funcionários de Figueirópolis. Quando nós demos 3,90 mais 1,10, deu 5. Certo? Porque não existia a medida, o RGE do Estado, 5,40, não existia essa medida provisória federal de 5,40, que dava o ganho real de 1,5. Então, que se fizer justiça, senhor presidente, que o senhor nos represente aqui, e gostaria de falar com todos os demais colegas aqui, para que nós nos empenhássemos nisso aí, e fizesse uma correção, que o prefeito fizesse essa correção para os demais funcionários. Né? Porque eles tiveram só 5%, enquanto a educação vai ter 2,10%. E eu acho muito justo eles ganharem os 2,10%. Mas também acho justo que os demais funcionários tenham essa correção, que vai dar 1%, isso não extrapola a lei de responsabilidade fiscal e muito menos a folha de pagamento. É só uma questão de dar direitos. Né? Eu acho que todos os funcionários, o prefeito, ele tem a sua gestão alavancada em função dos funcionários que desempenham um bom trabalho. Então, que de repente nós possamos fazer essa conversação com o prefeito, e aí eu deixo aí o nosso presidente para fazer isso, para poder dá esse 1% a mais para os demais servidores. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador José Lucas.
Bom dia a todos. Bom dia, senhores vereadores. Em nome aí do meu amigo Nilcim, cumprimento todos os ouvintes da rádio, a todo o público que se faz presente aqui nessa casa hoje. Quero aqui reforçar a indicação do Ruglis, do quebra-mola. Isso é muito importante aqui no nosso município, principalmente em frente às escolas, que é na Avenida Paraná, e aqui também em frente ao Barão. Há poucas semanas atrás, teve um acidente onde um rapaz bateu de moto, uma velocidade muito alta, bateu no cachorro do meu amigo Sebastião e acabou matando a cachorrinha dele. Agora, você imagina se fosse uma criança, né? Eu faço esse pedido aí, eu sei que a demanda está sendo grande do prefeito, mas eu acredito que esse ano vai encaixando as coisas. Eu acredito que posso estar fazendo sim. Também aqui faço uma cobrança e também faço um pedido. Eu quero que essa pessoa, a Nilza, entenda. Esse fim de ano, né, passamos só com um estabelecimento aberto, né, ali no Joãozinho, Zé Ilso de férias, e o Borrego abriu poucas vezes. Ali na praça, naquele barzinho, que ela cedisse o espaço, o prefeito conversasse com ela, colocar uma pessoa para abrir durante o dia ali. E na sexta-feira, ela continuasse, a Nilza continuasse, vendendo seu pastel ali na feira. Né, que não, eu acredito que não vai atrapalhar em nada. Tem a Neide, né, que vem lutando dia a dia, vendendo seu salgado. Eu também faço esse pedido. Né, e ali merece, porque vem as pessoas do sítio, pessoas rurais aí, e não tem onde lugar onde ficar. Então, se tiver uma pastelaria ali na praça, já tem um Wanda ali, mas mais cadeira ali, eu acredito que ficaria bacana e um bom salário para todo mundo. Quero também reforçar o Pica-Pau, a sua indicação, muito bom ali, um Wi-Fi, né, que chega na madrugada ali, às vezes, no velório. Ali o celular vai interter a pessoa, vai passar a noite ali, que, né, a noite já é difícil, muito querida ali, mas às vezes o Wi-Fi acaba distraindo a pessoa. E faço esse pedido aí também ao prefeito, reforçando a indicação dos meus colegas, e quero agradecer a todos vocês, meu muito obrigado.
Com a palavra o vereador Rugli.
Meu bom dia a todos aqui presentes nessa Casa de Lei, nobres vereadores, meu bom dia. Referente às indicações, referente principalmente a essa indicação dos quebra-mola, eu acho que já tinham feito, acho que algumas no ano passado, aqui dessas avenidas, e não foram executadas nenhuma, né? E aqui a gente pede que faça, principalmente em frente à Escola Senair, e mais para próximo à praça, que faça uns dois quebra-mola naquela avenida. Que a gente que mora naquela rua ali, a gente sabe como que é e ali o trânsito, principalmente nesses, agora que começa as aulas, esse período, né, agora, de criança saindo, sai com a sua inocência, que é de criança, né, quer sair correndo, não, por mais que a gente eduque, né, as crianças, mas ainda tem aquela inocência que vê, principalmente ali saindo pro nosso amigo Ademazim, que ali as crianças sempre saem dali, vai correndo para ali para comprar seu pirulito, sua balinha ali. A gente pede ali, e mais próximo da praça ou na sorveteria, ali que no meio ali que da praça, que a gente vê os moleques no parquinho lá, que fica jogando bola, de vez em quando a gente vê bola, e eles chutam a bola e a bola vai para a rua, e ali sai correndo para ir atrás daquela bola deles, para poder jogar. E sai atrás de um carro, que a gente vê, a maioria das vezes tem carro estacionado, e o cara sai atrás de um carro correndo, a criança sai correndo, e acaba, pode, né, acontecer o pior. Por isso que a gente pede essas lombadas, quebra-mola, ou que, assim, um exemplo. Né? Referente à iluminação, referente à iluminação ali perto das energias ali do ponto de energia solar, eu vejo ali que talvez, como o professor Sérgio falou, eu realmente não tenho a rede, mas a prefeitura ali não está difícil de poder resolver aqui dali. É só colocar dois, três postes pela prefeitura mesmo ali, para o lado de dentro do seu, da energia ali, que dá para melhorar aquela iluminação. Esse é o ponto de vista que eu vejo. Parabenizo, Marcos, pela indicação. Tá? Referente a essa indicação, já peço aqui, já vou fazer mais um, até a gente lá nessas horas de tristeza lá, pedir também ao prefeito que faça naquele local, espaço ali, pedir, fazer uma indicação, que faça daquele espaço vazio, que faça estacionamento, que trabalhe em cima, ali, veio de gradear plana ali, porque a gente está vendo ali que o comércio ali também tem um mercado ali, eu vi vários caminhões tentando ali passar e virar ali e está cheio de carro. Por isso que a gente, é por isso que a gente pede que passa, que faça ali como estacionamento para as pessoas. Então, referente aos professores, eu vejo que é um aumento, né, relativo. A gente vê que são merecedores. É um dos principais, acho que o professor Sérgio já esclareceu todos os pontos, mas eu vejo que os professores, teve a parte da educação, eu acho que tinha que ser incluído todos, mas a gente sabe que é piso, né? Mas a gente, eu acho que deveria ser, ter o prefeito, a gestão, ver com outros olhos quem faz parte da educação. Faz parte da educação ter o seu reajuste, como posso falar, não seja diferente dos outros, mas tem um diferenciado, que a educação no ano de 2000 teve uma perca, uma na arrecadação, a gente sabe disso, de quase um milhão e pouco, mas esse ano eu acho que teve uma arrecadação, que é uma, pela sua avaliação, de quase 3 milhões de arrecadação para a educação, através do da avaliação, né, e sobre o ICMS. Então, quando a gente vê alguns municípios dando mais esse aumento, como nós estamos dando aqui só 0,60, ou seja, 6%, alguns municípios variou entre 8% até 16% para a educação, para os professores. Então, a gente vê que também temos que brigar por reajuste, como a inflação acaba sendo um reajuste, mas é a inflação que fez isso, né? Por isso que tem esse RGA, já é praticamente automaticamente, já vem. Eu acho que não é um reajuste opcional pelo prefeito, que um está dando 1,10 e o outro está dando só 0,60. Então, a gente vê que deveria ter, né, mais algumas coisas. Eu ainda acho, igual, vou retornar mais uma vez, eu acho que os motoristas teria que ser envolvidos, porque eles fazem parte da educação, que está ali buscando seus alunos, está entregando na hora certa. Eu vejo que o pessoal da limpeza, do apoio educacional, eu acho que deveria fazer parte também, ter um diferencial pelo isso aí, como está arrecadando esse dinheiro, trazendo benefício mais de ICMS, pelas suas avaliações, eu acho que ainda entra no contexto geral. Isso é o meu ponto de vista, tá? Esse é o meu parecer aos projetos e às indicações.
Com a palavra, a vereadora Andréia Torrente.
Bom dia a todos, bom dia a todos os vereadores, vereadora. Bom dia, Sandra, pastor Nilson, Janderson, nosso amigo Ivanildo. Quero também começar agradecendo, né, pela vida do nosso amigo Ivanildo, que passou por um procedimento cirúrgico sério, mas que, graças a Deus, foi abençoado e retorna com nós hoje aos trabalhos. Quero parabenizar pelas indicações. Parabéns, foi bem válida as indicações de hoje. Quero também dar as boas-vindas ao nosso prefeito, que hoje volta aos trabalhos, né? E parabenizar também o vice pelo tempo que ele ficou e pedir que tenhamos um 2026 abençoado.
Com a palavra, vereador Geraldo de Assis.
Bom dia a todos. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento o povo presente. Quero aqui fazer, primeiramente, um agradecimento a Deus por a vida do meu irmão, né? Que a gente estava com ele no hospital, não pude estar participando da sessão extraordinária. E também do meu amigo Ivanildo, né? Que também passou por essas dificuldades, mas que agora, graças a Deus, está tudo bem com vocês, né? E também dar os parabéns para todas as indicações aqui, né? Que umas ótimas indicações, que eu estou pronto a votar a favor. Muito obrigado, presidente.
Entramos na ordem do dia. A ata que já foi lida e discutida por todos, entra em votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Passamos à leitura referente ao projeto de lei 1113. Os pareceres.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1113/2026, em que dispõe sobre a autorização do piso profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica para o ano de 2026 para os professores efetivos e contratados do município, regulamentado pelas leis federal de número 11.738/2008, 14.103/2020 e medida provisória número 1.334/2026, de 21 de janeiro de 2026 e da Autos Providência. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal entende que o projeto deve ser aprovado, pois dispõe sobre o reajuste de vencimento a título de atualização do piso salarial dos servidores do Magistério da Educação Básica para o ano 2026. Ressalta-se ainda que a medida representa não apenas o cumprimento da legislação federal, mas também o reconhecimento e a valorização dos profissionais da educação fundamentais para a qualidade de ensino público municipal. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, me parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala de sessões, em 2 de fevereiro de 2026. Rogo Ferreira de Amorim, presidente, Geraldo de Assis Rocha, secretário, e Vera Luz de Souza Mariano, secretária. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1113/2026, em que dispõe sobre atualização do piso profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica para o ano 2026 para os professores efetivos e contratados do município, regulamentado pelas leis federal de número 11.738/2008, 14.103/2020 e medida provisória de número 1.134/2026 de 21 de janeiro de 2026 e da outras providências. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal entende que o projeto deve ser aprovado, pois dispõe sobre o reajuste de vencimento a título de atualização do piso salarial dos servidores do Magistério da Educação Básica para o ano 2026. Ressalta-se ainda que a medida representa não apenas o cumprimento da legislação federal, mas também o reconhecimento e a valorização dos profissionais da educação fundamentais para a qualidade do ensino público municipal. Não há legalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. Por isso, somos de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das sessões, em 2 de fevereiro de 2026. José Lucas da Silva, presidente. Rogo Ferreira de Amorim, secretário. E Hernandes Gerando da Silva Filho, Togo, secretário.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto 1103 entra em votação. Quem concorda, se mantém pela ordem. Quem não concorda, que se manifesta. O mesmo está aprovado por unanimidade. Entra em votação a indicação 01-2026. Quem concorda, se mantém pela ordem. Quem não concorda, se manifesta. A mesma está aprovada. Entra em votação a indicação 02-2026. Quem concorda, se mantém pela ordem. Quem não concorda, se manifesta. A mesma está aprovada. Entra em votação a indicação 03-2026. Quem concorda, se mantém pela ordem. Quem não concorda, se manifesta. A mesma está aprovada. Passamos para as explicações finais. Com a palavra, o vereador Márcio Faria.
Meu bom dia a todos. Bom dia aos senhores vereadores, senhoras vereadoras. Em nome do pastor Nilcim, quero cumprimentar toda a comunidade evangélica do nosso município e também a católica. É um grande líder, meus parabéns, vem desenvolvendo um bom trabalho desde a sua chegada, vem acompanhando de perto. Isso é muito importante, né, trazer a palavra de Deus a nós. Gostaria de começar esse ano 2026 agradecendo a Deus por todas as bênçãos, né, que tenha dado a mim e a minha família. Quero agradecer também a minha família, que sempre está junto comigo e em todas as situações. Quero também agradecer a Deus pela recuperação do meu padrinho aí, que teve momentos difíceis, mas graças a Deus hoje se encontra bem. Não poderia deixar também de agradecer o Murilo, assessor do deputado Valmir Moreto, que vem nos dando total suporte na área da saúde. Também agradecer o Vitinho, que são assessores aí do deputado. E para avisar você, deputado Moreto, porque pelo excelente trabalho que vem fazendo aí na região oeste do nosso estado. Também gostaria de agradecer a todos os vereadores que possamos, né, esse ano 2026, trabalhar unidos. E com essa união, tenho certeza que quem ganhará é o povo de Figueirópolis, porque a gente vem aí sempre pensando, sempre trabalhando de maneira incessante para que o serviço público do nosso município tenha qualidade e chegue numa excelência aí. Também gostaria de agradecer o meu amigo João Raposa, que enquanto prefeito aí no mês de janeiro nos atendeu em todos os meus pedidos. Parabéns, João, pela sua atenção. Você foi 10, né? Então, assim, quem ganha é o povo. Quando um vereador solicita ou pede algo ao municipal, isso está sendo realizado em prol do nosso município, está sendo realizado em prol do nosso povo. Então, eu fico muito feliz. Quero desejar também ao Mirim, né, que está vindo aí hoje, está chegando hoje aí como prefeito novamente, estava de férias. Seja bem-vindo, Mirim. Em seu nome, quero agradecer e cumprimentar todos os servidores públicos do nosso município que vêm aí trabalhando com muita honra. Quero também aqui agradecer a Deus mais uma vez, porque sem Ele, pedi o direcionamento dEle na minha vida para que esse ano de 2026 seja de muitas bênçãos para mim e para os caros colegas, e juntos, né, fazer o melhor para o povo do nosso município. Um bom dia a todos e que Deus abençoe a todos nós.
Com a palavra o vereador Sérgio Vicentinho.
Novamente, bom dia a todos, senhores e senhoras vereadoras. Vamos tentar ser mais breve possível. Eu queria aqui só fazer uma observação. Quando o vereador Rugli fez a colocação com a questão do salário dos professores, eu, enquanto professor, sempre defendi a classe, sempre lutamos por isso, né, de agora, desde os primórdios dos anos 90, que nós estamos aí na luta, defendendo nossa classe, buscando os nossos interesses e defendendo nossos direitos. E não é hoje, como professor aposentado do Estado, que vou abandonar os meus princípios como educador. E quero dizer que gostaria muito que o nosso prefeito tivesse acompanhado o prefeito de São Luís, né? E deu, o governo federal deu 5,40%. E ele insultou o Lula e disse, eu vou dar 16%. Né? Então, seria ótimo, mas cada realidade é uma realidade. E como eu já disse, os professores, apesar que eu acho que deveria ter um reajuste diferenciado, como assim o faz o governo federal pelo piso nacional, deveria ser um pouco mais valorizado. Com relação à questão dos funcionários, Nós já propusemos ao prefeito, aqui nós fizemos uma indicação ano passado, e eu volto a reforçar a necessidade de se fazer isso e a viabilidade para o município de se fazer isso, que é a implantação da gratificação remunerada para os profissionais da educação, não só para os professores, mas para todos os servidores que integram a Secretaria Municipal de Educação. Por quê? O Estado implantou e ele está colhendo os frutos de resultados. Se não fosse uma coisa que desse resultado realmente, o Estado não teria continuado. Se ele continua implementando essa política, é porque o Estado saiu de 26º para 8º hoje. Também a Prefeitura de Cuiabá implantou essa política de valorização dos profissionais da educação. Hoje, o prefeito Abílio, em Cuiabá, já fez, este ano já, a premiação dos melhores professores, os profissionais mais empenhados, enfim, todos têm ganhado. Mesmo porque, do ano 2025, nós vamos ter hoje, segundo a informação do próprio prefeito Mirim, nós vamos ter um déficit de arrecadação em relação à educação de quase R$200 mil mensais a menos. Então, eu penso que essa implementação dessa política viria de encontro a esse resultado negativo. E valorizando o profissional motivado, ele vai render muito mais, ele vai produzir muito mais, ele vai ter, entregar resultados. E o resultado disso, no final, tanto para a questão do aluno, enquanto o resultado para o aluno educacional, vai ter um resultado financeiro para o município. Então, eu vejo que seria uma questão da gente estar analisando isso, o prefeito fazendo essa análise, para que pudesse ser implantado isso no nosso município. Gostaria também aqui de fazer novamente, nós fizemos a indicação, e eu volto novamente a cobrar do nosso ilustríssimo secretário, o Genaí, meu amigo Genaí, e também do prefeito, que nós já falamos sobre isso, para que dê uma atenção para a rua Rio Grande do Norte. Aquela rua, infelizmente, ela está praticamente a Deus dará. E não é de agora, não. Faz muito tempo. Conversei com o prefeito, ele disse que iria ter a micro revestimento, que vai ser feito no município inteiro, mas eu acredito que tenha que ser feita aquela recuperação, porque aquela rua lá realmente não existe nenhuma rua em Figueirópolis daquela situação por tanto tempo. Mesmo porque agora o mês que vem já vai ter a festa da igreja, é o cartão postal, é de frente uma praça pública. Então eu gostaria aqui solicitar que o prefeito desse uma atenção e fizesse o básico e depois fizesse o micro revestimento, que aí vai ficar ótimo, né? Mas que seja feita então essa observação. E também eu gostaria assim, de pedir ao nosso secretário de obra e ao nosso prefeito que ele desse uma atenção lá na Santinha, onde o pessoal pega água. O prefeito, com boa intenção, logicamente, fizeram toda a terraplanagem lá da parte depois dos banheiros, passou patrola, arrumou, fez estacionamento, né? Só que aí, o que acontece? Toda aquela água, ela desce. E ela passa em frente do santuário lá, passa onde o pessoal está pegando água, está virando valeta. Então, que se tenha cuidado em colocar lá. Eu até fiz uma sugestão, que se colocasse brita, que é um material barato, e que não vai ter problema de lama, porque é um movimento intenso lá. E quando nós falamos da Santinha, a grande parte da população vai lá buscar água. Então, lá é um local de quase de público, né, porque todos têm acesso. Então, que tenha esse olhar com carinho, para que isso dê um benefício para a nossa população. Tá? E do mais, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Hugli.
Mais uma vez, né, meu bom dia aos nobres vereadores e vereadoras, a todos aqui presentes nessa Casa de Lei. O doutor Jantes, mais uma vez, seja bem-vindo a essa casa, né, de lei, está aí nos orientando. Alvanildo, Deus, né, continue te abençoando, você e sua família, né, pela essa cirurgia que você teve aí. Eu acho que Deus sabe, né? E colocou em você estar junto com nós aqui. Que Deus abençoe vocês sempre. É, acho que a gente vim aqui, nós vereadores, como a gente temos que, fomos eleitos, né, para legislar, fazer cobrança, fiscalizar, né, buscar orientação, dar sugestões, igual nós com essas indicações que fizemos. Mais uma vez quero aqui agradecer aos nobres vereadores que apoiaram, né, nessas indicações. Tá, mas ainda vou ter mais uma. Também já falar assim, hoje é o rugre do quebra-mola, né? Quero também, já vou saindo aqui, fazer uma indicação para colocar um quebra-mola perto do, lá perto do bebedouro, tá? Também lá da academia, do recinto de rodeio, porque a gente também que tem neto, tem, que anda, né? Veio lá, estava lá essa sexta-feira, e como esse período era de férias, as mães estavam, muita gente, e o pessoal está, agora acho que está tendo mais conhecimento da saúde, né? E participando mais. A gente vê lá que a academia estava cheia e anda diariamente cheia de gente fazendo academia e as crianças ficam ali brincando. E a gente viu alguns motoqueiros passando em alta velocidade ali. E criança, como eu falo, é inocente e atravessa para lá, para cá, para a pista ali. Eu acho que já, eu já faço a indicação, peço que faça essa indicação para a próxima, sessão. A gente não queria estar aqui falando as mesmas coisas, né, que falamos ano passado, em 2025. E, infelizmente, as pessoas, nós somos eleitos para isso e as pessoas têm que cobrar só da gente e da gestão. Então, a gente vê que tem um tempo, foi feita licitação, e licitação ainda que foi feita com emergência e urgência, que é da EPA. A gente vê que já começou, mas ainda está chegando, né, aquela água suja para a gente, para a população. A gente vê que era para ser um ano, mas eu acho que já prorrogou o contrato, ganhou mais prazo. Então, se faz uma licitação de urgência e emergência, eu acho que tinha que ter dado prioridade, terminou, já está tendo que começar. Foi começar depois aí de uns dias aí. Tá? Alguns produtores da região, Palmital, Brigadeiro, tá, lá da comunidade lá, cobrando mais uma vez que os tratores da agricultura não chegou, não tinha chegado até começo da semana passada. Hoje até mandei mensagem aqui, mas não me responderam, tá, se como que tá, que teve um andamento por lá. Mas alguns produtores reclamando de novo que os tratores não chegaram na hora certa lá na comunidade. Saúde, eu acho que melhorou bem, está melhor. Ainda vejo que as ambulâncias, só esses dias que eu estive lá visitando a saúde, praticamente quase todas estavam paradas. Ainda continua pegando atendimento, ambulâncias de... A gente tem que agradecer muito aos municípios vizinhos, né, que estão cedendo as ambulâncias. Tá? Então, e só para ajudar ainda, essa sexta-feira ou quinta-feira, uma van da saúde que acabou de chegar, não tem 30 dias aí, mais uma vez alguém passou e talvez não é culpa, né, bateu nela também. Então, acho que a gente tem que... Estamos, já tem a primeira demanda minha com o deputado Avalone, é uma ambulância, já tivemos ali, igual para esse ano, 2026, garantiu de mandar essa ambulância para nós, mais uma ambulância, tá? Que tá. Ainda, que a gente sabe que está no início, até estive hoje lá acompanhando a escola falou que eu acho que deveria começar as aulas já uniformizado, mas ainda, né, só a partir de março que vai estar esses uniformes entregues. Então, eu acho que desde já teve, pelo problema agora, tem uma evolução, porque passou o ano 2025 sem uniforme. Referente às casinhas, foi feito mais um aditivo prorrogando o prazo para mais um ano, que era 560 dias, agora foi para 840 dias de entrega. Quer dizer que ainda está lá, quer dizer que não vai ser ainda praticamente esse ano entregues. Tá, se Deus ajudar, mas está previsto o final do contrato para 2027 ainda. O Anísio fez uma indicação o ano passado. Eu acho que temos que ver até nós, como eu e o Luquinha faz parte do Rotary, vamos tentar buscar uma parceria com alguns veterinários, algumas pessoas que faça. O Anísio fez a indicação de animais, que nós podemos estar buscando algumas parcerias com as empresas ou com o veterinário para que nós possamos fazer castração de animais. Eu acho que a prefeitura deveria, nós, fazer um projeto para que a prefeitura dê esse aval e faça esse projeto para o município, porque a gente está vendo aí que está tendo muitos e muitos animais na rua. A gente admira, tem aí até o ataque lá no sítio dele, que tem não sei quantos gatos que está levando para lá. A Silvia Regina, que tem ali na casa dela, ali, que tem um amparo, que compra ração, que compra não sei o quê. Você vai lá, tem mais de 100 animais lá. Todo mundo que tem são a porra, ela está tirando o próprio bolso para estar fazendo esses custeios desses animais. Tem muitas pessoas que gostam. Então, acho que nós temos que fazer um trabalho e fazer uma parceria, através de associações ou algo, ou a prefeitura, fazer um projeto junto com a Secretaria de Agricultura, Saúde, ou algo desse sentido, que possa fazer esse trabalho. Da iluminação, já falei ali. Então, acho que a gente falar, parabenizo, né, pelo governo federal, pelos 14 milhões que está fazendo o cascalhamento. Sabemos que parou agora, porque é período de chuva, sabemos. Serviço, referente ao meio da pista, está de primeira. A gente acha que não temos que reclamar. Alguns pontos, eu acho que não colocou o cascalho que deveria ser. Ainda está dando alguns barro ainda que a gente vê. Quem andou, sabe alguns pontos nessa parte aqui da Santa Hermina até na Oriente, né, que foi feito e praticamente assinado as notas, foi entregue já praticamente o serviço. Temos que, vai ter que colocar alguns bueiros, alguns serviços, quebra-mola ainda tem, mas já foi assinado algumas coisas. Eu acho que a prefeitura deveria olhar um pouco mais, e tem alguns lugares que a prefeitura tinha que arrumar. A gente está vendo que tem valeta, está tendo gente ali, eu acho que deveria ser mais um apoio. Ali na Oriente mesmo tem um pedacinho lá, que um pedacinho que a água represou do lado, e não tem, daí 200 metros, 100 metros, tem uma manilha. Poderia ter ido lá, limpado e feito para a água sair. Eu acho que são detalhes que a prefeitura deveria ter que estar olhando. Isso. São coisas, eu acho que simples para estar fazendo. Assim, com muita, como contador, né, isso aqui já é uma coisa assim, com muita dor no coração, muita dor mesmo no coração, que a gente vê uma empresa, a gente passar naquela rua Espírito Santo, né, qual eu passei, não passamos lá no dia primeiro, acho que quase todo mundo passou lá, quando viu aquilo lá, eu acho que sentiu. Uma família Barbosa, que fecha sua empresa depois de quase 40 anos, está aqui, só de CNPJ aberto, 38 anos. Então, é com muita dor, porque eu acho que temos que trazer. A gente sabe que a família tem, né, teve ali, eu acho que cansou, né, a gente sabe disso, são pessoas. Mas a gente vê aqui dali, a gente fica sem sentido, né, porque é ruim, né, para a gente, para o nosso município, ver aquilo. Mas a gente tem que só que agradecer eles, né, porque teve esse tempo todo, confiou no Figueirópolis, né, e vai estar confiando que vai permanecer aqui, mas a gente fica sentido. Eu acho que deveria ter alguém que possa trazer uma outra loja de material de construção, que possa estar ali também, né, cumprindo aquele espaço, ou o que seja. Né. Eu acho que uma coisa, eu também tive uma reclamação, não estou aqui, pelo amor de Deus, aos motoristas, principalmente ao nosso abrigo, nosso nobre vereador Márcio, que é vereador da ambulância.
É só um pedido e ver assim como que tem que ser feito. A secretária ou o prefeito. A gente sabe que no plantão, principalmente esses dias, nossa internet, nossa TIM, e a Claro está muito ficando fora, sem sinal. Eu acho que teve uma reclamação de alguma da população que tentou falar com o motorista para vir e não conseguia e demorou mais tempo para chegar até a unidade de saúde. Eu vejo que deveria ser na época de plantão, principalmente nessa época, os motoristas ter que ficar mais na secretaria ali, que é plantão, eu acho que deveria ter ficar na saúde, ali no plantão. Isso é só. E referente aqui, peço ao secretário Divino e ao presidente da Câmara que façam um ofício para mim, ou um requerimento, solicitando todos os referente ao processo, ao projeto de lei 1067 do Fundeb, onde foi gasto, como que foi, porque alguns professores, eu acho que deveria ter incentivado alguns professores, parece que não foi, por isso que eu peço, já que faça esse requerimento solicitando, todos esses gastam, e que esse e presidente também, esse ano de 2026, que nós possa, a prefeitura, a gente sabe que tem exceção, tem excesso, tem tudo, algo que é urgente, emergência, urgente, urgentíssimo, alguns projetos. Mas eu peço assim que nós tentamos e que possamos cumprir o nosso regimento referente aos projetos que chegam nessa casa de lei. Eu acho que está chegando em cima da hora, mais uma vez, não está cumprindo os prazos. Nós temos prazo referente ao regimento, que é urgente, emergência é 4 dias, o outro é 20 dias, o outro é 15 dias, então nós que possamos estar realmente, a gente estar cumprindo esses prazos do regimento, isso eu já peço, se a gente puder. Claro que vai ter exceção, a gente sabe disso, mas assim que nós possamos em cima disso para estar bem ciente aos projetos. Aqui ficam minhas palavras, tá, desse ano. Te peço até desculpa se alonguei alguma coisa. Não estou aqui para criticar ou para falar mal de gestão, tá? Só estou falando os pontos que a população está cobrando da gente, tá? Esses são os pontos, esse que é o que a gente tem, é obrigação nossa de vereador, tá? É isso, é fiscalizar, cobrar. Temos todos que tem aí, não, assim, tenho admiração do prefeito. Tá, eu acho que devo, como pessoa, devo favor a ele, mas infelizmente gestão, nós fomos eleitos para fazer essas cobranças, tanto dele como secretário, tá, que estão ali para essa hora. E, como talvez fala assim, o Rúlio fala, e a arrecadação do município de Figueirópolis passou de 3 milhões novamente em janeiro. Então a gente tem, quer dizer, que dinheiro está vindo. Então nós temos que, talvez vai começar o ano agora, a partir de hoje, na segunda-feira, dia 2, que dia 1º foi domingo, então, esse a gente vê que tem arrecadação. Aqui deixo meu abraço a cada um. Irei defender, igual o professor Sérgio falou aqui, todos a gente sabemos que é difícil a gente ter conseguir aos servidores, mas irei trabalhar, estou buscando melhorias para os servidores, tá? Com conversa, com diálogo. Esse vai ser meu projeto para 2026. Eu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês e que tenha uma ótima semana a todos.
Com a palavra, a vereadora Andréia Torrente. Com a palavra, a vereadora Vera Luz. Com a palavra, o vereador Davi Togo.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus mais uma vez, porque nós estamos aqui hoje graças a Ele, né? Por nos dar vida, nos dar saúde, força, né? Eu quero começar a minha fala te parabenizando você, presidente, pelo ano de 2025, pelo grande trabalho que você fez aqui nessa casa. É, a gente teve aí o recesso, mas eu todos os dias, quase todos os dias, eu venho nessa casa, eu vejo aí seu esforço, seu trabalho, parabéns. Que Deus te abençoe, que você continue dessa forma, conduzindo o trabalho dessa Câmara com humildade. É, nunca vi, nunca percebi você querer ser melhor do que ninguém, sempre de pé no chão, trabalhando muito pelas pessoas. Eu vejo aí sua luta, a gente anda o município, né? E de vez em quando a gente vê você por ali, preocupado com as pessoas. Eu também faço dessa forma. É, política, eu gosto demais de política, mas eu gosto muito mais de gente, de mexer, de atender, de procurar resolver os problemas das pessoas. É, quero parabenizar o nosso prefeito. Eu não falo aqui com demagogia, nem para puxar saco ninguém. Prefeito fechou o ano de 2025 com chave de ouro, um excelente trabalho, uma excelente gestão. E eu não sei se vocês sabem qual a época que o vereador é mais lembrado. Eu acredito que o Nilson, as pessoas aqui devem saber. O vereador é mais lembrado quando o prefeito é ruim, que o prefeito não faz uma boa gestão. E nós temos a honra de dizer isso, porque se o prefeito está mal, culpado é a Câmara. Mas, na verdade, se o prefeito está bem, muitas pessoas talvez não lembram que a Câmara Municipal faz parte da gestão, que a Câmara Municipal contribuiu para que a gestão andasse, para que o prefeito fizesse um bom trabalho. Eu sempre brinco com as pessoas, Deus, o vereador, ele é o último que fala, mas é o primeiro que toma pancada. E a gente está nessa casa aqui com o propósito de fazer o melhor para nossas pessoas, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E a gente sabe que a política tem as pessoas que gostam, tem as pessoas que não gostam da gente, é normal. Eu até gosto dessa forma. Não seria político se não tivesse adversário. O que é bom é você vencer o adversário. E a gente faz um trabalho nessa casa com transparência. A gente não quer ver ninguém nesse município com a água suja na torneira. É triste isso aí. O nosso prefeito não quer ver, está trabalhando, está lutando e nós vamos resolver essa questão, se Deus quiser. O primeiro passo já foi dado, que é a construção da ETA. E se Deus quiser, nós vamos resolver. Outra questão, presidente, que eu queria ver com você, para a gente sentar com o prefeito, a questão das casinhas. Aquela empresa, ela está quase parando. Então, nós temos que cobrar. Se eles não tiverem condições de entregar a obra dentro do prazo, para que o prefeito veja outra maneira. Você pode ir lá que você vê, estão quase parando. E daquela forma que está ali, não termina com um ano. Daquele jeito está ali, está que nem tartaruga, um passinho, e muito lento. É, com relação, eu vou falar aqui, não é criticando, não é querendo, né, se exaltar, com relação, eu vi aqui a questão da indicação da extensão da rede de energia, da extensão aqui do esporte. Isso é responsabilidade da Energisa, que eles é que têm que fazer a extensão. O prefeito pode cobrar, mas a responsabilidade é da Energisa, que apesar de tudo, eles não têm responsabilidade pessoal da Energisa com ninguém. A responsabilidade deles é só receber o dinheiro e não estar nem aí para ninguém. E o nosso município é muito prejudicado nesse sentido. Nós não temos um representante aqui da Energisa para a hora que precisar, para atender a população. Então, é uma questão difícil, né? A gente cobra, e essas empresas muito grandes igual eles, não estão nem aí. Isso só quer saber de arrecadar. Outra questão, tivemos em Cuiabá, eu e meu companheiro vereador G, né, a trabalho. Nós sempre trabalhamos e corremos atrás de benefício para o nosso município. A gente foi em Cuiabá, tivemos reunião, audiência com o deputado Emanuelzinho, e priorizamos algumas coisas boas para o nosso município. Priorizamos, temos certeza que vamos ter esse resultado, vamos ter esse benefício para a nossa população. Não queremos nem falar agora, né, porque o deputado provavelmente em fevereiro vai estar aqui para reunir, para falar com algumas pessoas. E tenho que agradecer muito o deputado Emanuelzinho, porque eu estou na vida pública desde 92. Ainda não vi, Nilson, um deputado federal que olhasse tanto pelo nosso município, pela saúde do nosso município, em todo setor, igual o deputado Manuelzinho. Uma pessoa humilde, uma pessoa de responsabilidade. A gente sabe que o deputado está fazendo porque gosta de fazer, gosta de gente. Porque hoje o nosso município é muito pouco eleitor. E o deputado já investiu no nosso município, no tempo que o pessoal vem apanhando aqui, mais de 4 milhões. Temos aí um recurso para comprar agora em fevereiro de 360 mil para comprar uma reta escavadeira, recurso do deputado. Então a gente não pode ser injusto e deixar de falar para a população quem é que está ajudando o nosso município. A gente vai alegre lá em Cuiabá, você costuma voltar triste, você costuma... Mas com esse deputado, a gente nunca voltou triste. A gente sempre teve bons resultados. E a gente precisa também de reconhecer isso daqui uns dias, né, esse ano. Quero aqui, para finalizar minha fala, agradecer aqui a sua presença, Nilson, que já foi vereador aqui junto com a gente, né? Trabalhou muito quando você estava aqui. Parabenizar o presidente dessa casa, parabenizar cada um dos vereadores. Você, Vanildo, te parabenizar também, que Deus continue te abençoando pela aí o que você passou, e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e você superou. E dizer que gostei muito de fazer uma visita a vocês, que qualquer hora nós estamos lá de novo, na sua casa. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de nós, que Deus continue iluminando o nosso caminho, para que essa casa aqui, os vereadores, continue com o propósito de ajudar o município. A cadeira de prefeito não é levinha, não, Nilson. É muita responsabilidade, é muita questão, é muitas coisas. Nós podemos hoje dizer que nós temos um prefeito com a gestão 100%, um prefeito pé no chão, um prefeito que tem trabalhado muito, e eu tenho certeza, confiança, que ele, juntamente com a equipe, com o seu secretário, com o vice-prefeito, com essa Câmara de Vereador, não existe prefeito bom sozinho. É parceria, companheirismo. Fica aqui o meu agradecimento a todos, ao povo que está nos ouvindo, e agradecer a Deus mais uma vez, para que nos continue nesse propósito de fazer o melhor para o nosso município.
Com a palavra o vereador José Lucas.
Mais uma vez, quero aqui dar meus bom dia aos vereadores, vereadoras, todos os ouvintes, né? Momento de gratidão, igual o Márcio, Davi, Hugues, os demais vereadores falaram nessa tribuna. Hoje, primeira sessão ordinária do ano 2026, de muita alegria e de muita honra de nós estar aqui representando cada um de vocês que está nos assistindo, vocês presentes, a cada um do nosso município Figueirópolis do Oeste. Momento de gratidão. Esses dias estive passando um momento difícil com meu pai, né, foi picado por uma cobra, mas quero aqui, ô Rubens, falar, é bom a pessoa ter um coração enorme, a pessoa ser o que é, né? Tem muita gente, não é aquilo, ele quer ser muito mais que os outros. Quero aqui agradecer a cada um daquelas pessoas que me ligaram, mandaram mensagem, colocou o nome do meu pai em oração na Igreja Assembleia, ô Nilcim, na Igreja Católica. E é um milagre porque, eu falo, Nilcim, o doutor fez os exames no pai e ele perguntou para mim, foi cobra mesmo que picou seu pai? E o pai, afirmando que tinha visto ela, pé sangrando, porque o doutor virou e falou, porque não tem uma gota, nem sequer, de veneno no seu organismo, no seu rim. Sendo que meu pai é diabético, tem vários problemas, porque se o veneno dela sobe, as coisas iam estar muito pior. Mas Deus teve no controle, os amigos dele orando e rezando por ele, e então é um momento de gratificante, de glória mesmo. Muito bom isso aí. Meu pai, eu falo porque nas festas das igrejas, não importa qual é a igreja, ele ali, a mandioca dele é doada. Ele não vende. Ele está ali. Então é muito bom isso aí. É, agradecer mesmo aquelas pessoas que oraram, rezaram para o meu pai, intercederam o nome dele. Né? E graças a Deus, tudo correu perfeito. E também desejo, Vanildo, para você muita saúde também. Você está passando em uns momentos difíceis, né? Mas, meu amigo, você foi uma das pessoas que mandou áudio para meu pai, mandou para mim o que precisasse, podia contar com você, isso é muito bom, e eu te digo mesmo também. A gente não é lá aquelas coisas, mas, pelo menos correr atrás de alguma coisa, colocar seu nome em oração, isso aí com certeza nós vamos fazer. Sim, que meu pai saiu dessa, com grandemente, Deus vai estar no controle, que Deus vai te abençoar também, se Deus quiser, Vanildo. E quero aqui, Ruglis, falar e reforçar. É, dia 4 de dezembro de 2025, estive visitando a Senair, né, conversando com a Heloísa, e sobre os uniformes dos alunos. Ela mostrou para mim uma caixa, né, que tinha pouco uniforme, que não dava para os outros alunos. Então seria injusto, até mesmo o tênis, ela ceder para alguns alunos e os outros ficar sem. E aonde eu fiz uma pergunta para ela, como é que está a programação de 2026? E ela garantiu para mim que ia começar, né, 2026, os alunos, os uniformes dele. Vim aqui na Secretaria de Educação, conversei com o Zé Hélio e ele garantiu para mim. Mas agora, Hugo, se você quiser, nós vamos lá, porque eu também. Eu, uma coisa que eu aprendi aqui nessa tribuna, né, é agradecer, elogiar e cobrar. Esse é o nosso papel. E vamos estar cobrando sim, porque eu acho injusto começar umas aulas, né, e nesse meado sem os uniformes. Quero lá saber o motivo por quê que esses uniformes não chegou ainda, não foi entregue. Às vezes pode entregar hoje no início das aulas, mas a gente tem que procurar e nós vamos procurar sim. E quero aqui também reforçar, fazer aqui a cobrança da manutenção desse parquinho, porque eu tive com meu filho lá naquele parquinho, na pista caminhada, sempre nós vai lá tarde, e muitas das vezes eu ouvi uma pessoa falar dos vereadores, falar da Câmara Municipal. Eu quero aqui, Davi, eu vi uns meninos, é criança, mas é adolescente, uma criança bem grande, muito mais forte e mais grande que eu, brincando, cara, naqueles parquinhos, de uma forma que, vou falar uma coisa pra você, pode arrumar ele todo dia, que vai quebrar. Então, eu faço um pedido, uma cobrança, não pro prefeito, não para nós aqui, vereadores, nem pro secretário, pros pais. É, olhar mais aonde que os seus filhos vão, o que que ele está fazendo, porque não tem condição. Na pista de caminhada, ali se torna um parquinho, mas ali é um equipamento para fazer exercício. Muitos vão lá para poder brincar naquelas máquinas que tem ali. E muitos vão ali para zoar, e aonde que brinca, esforça muito, que quebra. Eu quero falar também aqui do parquinho do Rotary. É, eu tive lá na quadra, com as galera, com as meninas lá do vôlei lá, sempre eu vou lá assistir elas jogar, eu participo também, brinco também. Mas tinha um agurizado que eu chamei a atenção deles, porque brincando naquele balango em pé, não aguenta não. Tinha um brinquedo até que quebrou, ele está lá do lado. Então, muitas das vezes, nós cobramos também, para colocar um guarda, fazer à noite ali essa vigia, solicitar um guarda. Porque muitas vezes pode arrumar todo dia, e todo dia vai quebrar. Então está aqui minhas falas, e quero aqui também reforçar, falei ali, saí até do contexto, peço perdão, desculpa aí, presidente, que eu falei daquele barzinho que tem ali na praça. Às vezes a Nilza pode ficar chateada, mas eu não estou aqui falando, Nilza, para poder tirar a senhora dali. Ali você deu espaço para a pessoa vender durante o dia. E no dia da sexta-feira, a senhora pode continuar a vender. Isso é uma sugestão minha. Isso eu faço a cobrança para o prefeito, está pensando. Tem a Neide que vende, tem outras pessoas que vendem também. Você deu um espaço ali durante o dia para poder trabalhando. Porque hoje está difícil. As coisas que estão acontecendo no nosso país, né? Não está sendo fácil. Serviço, aqui mesmo, aqui no nosso município, uma consultora já fechou. Então, não tá fácil. Então, eu faço só uma sugestãozinha aqui. Abrir um espaço para uma pessoa estar vendendo seu produto, estar ganhando seu dinheiro. Porque nós fica feliz quando o nosso cai na conta. Nós fica feliz. É bom. Então, você imagina aquele outro, coitadinho, que o dele não está saindo, o dele não está caindo. Então, é uma cobrança, né, que eu faço aqui. Para estar conversando, o prefeito está conversando com a pessoa para colocar ali, está conversando com a Nilza, deixar todo mundo feliz. Meu muito obrigado, quero agradecer a cada um. Todos fiquem com Deus.
Com a palavra, o vereador Geraldo de Assis.
Bom dia a todos. Cumprimento os senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimento o povo presente. Quero aqui fazer um elogio à saúde de Figueirópolis. Porque, infelizmente, nós precisamos da saúde, não só o vereador G, como toda a população de Figueirópolis. E agradeço aqui também o doutor Emerson, que meu irmão ficou muito ruim lá esses dias, né? Precisou até de ter um UTI móvel para estar transportando ele para a UTI de Tangará. Então, gente, Doutor Hermos, né, deixo aqui a minha gratidão a você, doutor, por ter atendido não só o meu irmão, como todas as pessoas. E também agradecer as enfermeiras, os motoristas, né, todo funcionário público. E agradecer também a secretária, que não mediu esforço para estar arrumando essa condição para ele estar transportando. E também, falar do meu amigo Vanildo, né, que passou por essa dificuldade também, né, que muito difícil. O pai do Luquinha também, né, parece que pegou nós, todo mundo de surpresa. Pegou o pai do Luquinha, pegou meu irmão, e o Vanildo já estava esperando para fazer a sua cirurgia, né, Vanildo? Graças a Deus, né, deu tudo certo. Então, quero aqui também agradecer a Deus por tudo isto, né, que aconteceu, e graças a Deus está todo mundo bem de saúde. Quero aqui lembrar o povo de Figueirópolis também, que a ETA está começando a construir a ETA. É muito difícil, né? Água suja, o povo falando, né? Água suja, o trem é difícil, não é fácil não, gente. Mas pode ter certeza do mundo que o prefeito Mirim e o vice João Raposa está muito empenhado para estar fazendo para o nosso município. Eles quase não dormem também preocupados com essa ETA. Às vezes as pessoas pensam, não tem ninguém preocupado. Aqui, eu tenho a maior certeza absoluta, todos os vereadores são cobrados por essa água. Todos. Até as pessoas que às vezes não é um vereador, ou às vezes já participou da política, que nem o Nilcim, o Ivanildo e muito mais. Nós somos cobrados, né? Que é o bem para o município. Mas não é fácil mesmo, né? Está esperando essa água limpa. Eu sei disso. Mas se Deus quiser, logo, logo, essa água vai estar limpa para todos, né, as pessoas aqui de Figueirópolis. Quero fazer um agradecimento também ao vice-prefeito, né, João Raposa, que foi prefeito aqui 30 dias, né, que fez um trabalho bom. Esteve aqui nessa casa, né, conversando com nós, vereador, conversou com todo o secretário, né, e fez o seu trabalho. O seu trabalho que não tem muito tempo, né, para fazer o que ele gostaria de fazer. Mas cumpriu, né, a sua vez e trabalhou. Alguma coisinha aí ele fez com muita honra, muita glória, né? E que Deus abençoe você, João Raposa. As coisas é assim mesmo. 30 dias, daqui a um tempo, você pode ter 4 anos também para fazer. Então, isso aí é muito grato a você. E agradecer aqui também o nosso prefeito, né? Que agora, né, começou hoje, né, a sua trajetória. Que vem preocupado muito com o nosso município, né, que a arrecadação do município esse ano, 2026, vai cair, né, a arrecadação principalmente da arrecadação da educação, vai cair muito. Então, ele já está preocupado com isso, né, então não é fácil, às vezes a pessoa pensa, não é prefeito, não é fácil ser prefeito, não. O João ficou 30 dias ali, ele falou, rapaz, o trem não é brincadeira, não. Entendeu? Então, às vezes, a gente está de fora, pensa que é fácil, mas não é fácil, não. Mas, graças a Deus, está indo tudo certo. Agradecer aqui também o nosso deputado, né? Nosso deputado, quando eu falo deputado, o nosso deputado Moreto, né? Que tanto ajudou aqui no nosso município. E agradecer aqui também, que nós vamos fazer uma visita para ele lá, o deputado Emanuelzinho. Emanuelzinho vai mandar muitas e muitas emendas aqui para o nosso município. Vai estar aqui, né, o Davi? Fevereiro para março ele vai estar aqui. E já convido vocês, quando ele estiver aqui, para fazer essa visita para nós, junto com o deputado. E agradecer aqui também o presidente, que vem conduzindo essa sessão, né, e 2025, muito bem. E agradecer a todos os vereadores e todo o público aqui presente. E muito obrigado, gente.
Findando os trabalhos aqui, eu só quero dizer ao vereador Sérgio Vicentim que durante todo o tempo, antes do prefeito mandar enviar para esta Casa de Leis o projeto do RGA, pessoalmente, falei com ele no gabinete, eu acho que todos os vereadores aqui discutiram esse assunto com o prefeito no gabinete. E pessoalmente ele me disse, Anísio, a gente tem que ter responsabilidade com o orçamento. Eu estou no meu primeiro ano de mandato. Meu desejo é pagar cada vez melhor todos os funcionários, porque eu sei que eles são o suporte da gestão. Também não posso ser irresponsável, eu tenho que ter uma responsabilidade com orçamento. O governo do Estado achou o índice 3,90, eu vou acrescentar mais 1,10, vou arredondar 5%. E lá na frente, você pode ter certeza, o que eu puder fazer aqui na condição de prefeito para estar melhorando o salário desses funcionários, a gente vai estar fazendo. Isso aqui, eu estou falando olhando nos seus olhos, porque a gente conhece o trabalho de todos os funcionários. Mas no momento que vai ser possível, vai ser 5%. Então, portanto, já é uma matéria pétrea que está resolvida durante este ano. Eu quero agradecer aqui pelas palavras do vereador Davi Togo, vereador G, sobre a nossa gestão, e a gestão aqui não é só nossa, é de todos os vereadores, de todas as vereadoras que têm compromisso com a gestão do município. Eu acredito que os trabalhos aí do executivo estão bem encaminhados, sempre tem alguma coisa mais a fazer, mas a gente está vendo aí a preocupação do prefeito, do vice-prefeito, do secretariado, em trazer melhorias para o município. E a gente acredita que este ano 2026 vai ser um ano de grandes realizações aqui. Foi falado aí também das casas, vereador Davi Togo disse, e sobre a Energisa. A Energisa é um caso sério aqui. Aqui dentro da cidade, na zona rural, o que a gente ouve é reclamação. Já mandamos ofício para o presidente da Energisa, o vereador Nani. Até agora não tivemos resposta. Tivemos, Divino? Não tivemos, né? Tivemos uma resposta vazia. E, de fato, a gente tem que mudar isso aí. Porque a energia acaba na zona rural, o pessoal fica aí 2 dias sem energias. Se quiser ter energia, tem que pagar R$400, R$500 para o eletricista ir lá atender. E é uma coisa que é de responsabilidade da Energisa. Então, isso aí tem que ser mudado. Sobre as casinhas, conversamos com um empreiteiro que é lá de Jauru, quando fomos votar o superávit aqui o ano passado, e naquela ocasião ele deu praticamente a garantia que as casas ficavam prontas em 2025, e não ficou. Já conversei com o prefeito esse ano, vereador G, vereador Nando, todos os vereadores aqui, todos os vereadores, sobre aquela situação. Ele vai marcar uma reunião com esse empreiteiro para resolver aquela situação. Porque o dinheiro não está faltando, está sendo pago rigorosamente. Então, a questão do empreiteiro mesmo, que tem que resolver a situação e entregar essas casas. Porque o déficit de moradia aqui continua e aquela obra ali tem que ser entregue. E, se Deus quiser, este ano. Né? É o que a gente espera. Sobre a questão dos animais aí, abandonados, a gente tem um projeto votado, sancionado pelo prefeito, até foi o prefeito anterior que saiu, Eduardo, e já tenho conversado com o prefeito Mirim também este ano sobre a situação. Tem que ser feito um levantamento, tem que se cadastrar todos aqueles proprietários de cão, de gato, porque a pessoa que pega o animal para cuidar, essas pessoas têm que ter responsabilidade também. Essas pessoas não têm que ficar com esse animal enquanto ele está saudável, está bem, não. Tem que ficar com ele também na doença, na velhice. Isso não acontece. Enquanto o animal está bonitinho, está lá. Depois que adoece, solta o portão e deixa o animal embora. Então, se tiver um cadastramento, chipar todos esses animais, vai saber quem que é o responsável que abandonou esse cachorro na rua. Ali na minha rua mesmo, eu cuido de gato, de cachorro, compro ração. E essa responsabilidade a pessoa tem que ter. A prefeitura, o prefeito até disse para a gente que vai tentar ajudar a gente nesse projeto de castração, de melhorar a situação de animais abandonados aqui nessa cidade. Porque, infelizmente, uma porcentagem das pessoas não tem essa responsabilidade, que o gato não sabe falar, o cachorro não sabe falar, mas sente fome, sente dor, ele sente frio. Então, isso a gente tem que mudar realmente aqui nessa cidade. Se Deus quiser, a gente vai alcançar isso. Sobre o regimento interno aqui, vereador Rugli, se a gente comete algum erro aqui, eu peço desculpas, mas eu acredito que todos os projetos que entram em votação, aqueles que são de urgentíssima, de urgência, a gente tem colocado aqui para o plenário, que é soberano, decidir se vota, se não vota. Então, aqueles projetos que realmente tem uma agilidade, tem que ser votado com urgência e que não atrapalha nada nos trâmites, a gente tem colocado em votação. Mas respeitando o regimento, respeitando os trâmites dessa Casa de Leis, e eu quero terminar a minha gestão enquanto presidente, assim, nessa harmonia entre todos os vereadores e todas as vereadoras, mas eu acho que todos os prazos ali no regimento a gente está cumprindo rigorosamente. Porque tudo eu converso com o Divino, que é secretário dessa casa, para a gente ter uma sequência de coerência entre todas as tramitações que vêm para este plenário. E se a gente erra ou se errou, eu peço desculpa, vereador Rubens, mas eu acho que a gente está trabalhando na consonância de respeito e amizade e responsabilidade sobre todos os projetos que são tramitados nessa Casa de Leis. E vamos continuar assim até o último dia do nosso mandato, se Deus quiser, e se nosso Deus permitir. E, se Deus quiser, vamos comemorar um final de uma gestão muito produtiva nesta Casa de Leis e na harmonia favorável aos projetos executivos que venha de encontro com os anseios do município. E quero te parabenizar aqui ao Ivanildo pela recuperação. Hoje chegou até me desafiando aqui para 10 km já na estrada aí, né, Vanildo? E eu estou pronto, a hora que você quiser eu estou pronto aí, para esse desafio aí dos 10 km. E parabenizar aqui pela recuperação do Zequita também. E dizer, vereador Lucas, que ele me disse que foi ofendido por uma das cobras mais perigosas, que é aquele jaracuçu, aquele amarelo, que ele é veneno puro, então se não chegou no zinho dele, foi um verdadeiro milagre. E a gente estava orando aqui pelo Ivanildo, pelo seu pai, orando também, Gê, pela recuperação José de Assis, que a gente sabe que não é fácil, mas nosso Deus está no comando. E sem Deus a gente não é nada. Então a gente agradece a Deus por tudo que a gente vive, por tudo que a gente passa aqui, e sabendo que ele é o nosso mestre maior e nosso superior maior. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrado esta sessão.